Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos e a todas. Agora, é o Inquietações porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Eu hoje estou deste lado porque há pouco estive do outro, ou seja, aconteceu-me ser entrevistado pela Madalena Almeida. E então justifica-se que eu entrevisto agora a ela para falarmos sobre um assunto que é pouco refletido, ainda pouco refletido no nosso país, não é? Antes de mais, olá Madalena, como é que está tudo?
Olá Paulo, obrigada por esta oportunidade. E tu sabes que eu morro de medo de estar deste lado, não é? Eu pensei que estar do outro lado era difícil, mas não, este é pior.
Ou seja, bem-vinda a Madalena ao teu podcast. Como tu não te podias entrevistar, então entrevisto-te eu a ti. Hoje vamos falar sobre informações que estão condensadas numa obra de Aurélia Louise Jones. Trata-se, vamos, depois eu ia te pedir para falares mais sobre esta senhora, sobre o projeto dela e sobre tudo isto, no fundo. Mas estamos a falar de qualquer coisa, de um livro que é resultado não de canalizações, digamos assim, por si só, portanto não é um livro psicografado, penso eu, portanto não estamos perante a vulgar canalização, ou seja, alguém que escreve um livro que lhe é ditado por um terceiro. Estamos a falar de um processo mental, energético, comunicacional, que acontece num outro plano de consciência, ou seja, esta senhora terá contactado também, ou pelo menos inicialmente, através de um outro plano de consciência com representantes de uma civilização muito antiga. É mais ou menos isto, não é, Madalena?
Sim, Paulo. A Aurélia recebeu um e-mail no computador dela, vindo de um ser chamado Adama. Ele apresentou-se como sumo sacerdote de Telos, de uma cidade intraterrena, e convidou-a a mudar de casa, a largar a casa onde estava e a mudar-se logo que lhe fosse possível para o Monte Shasta, na Califórnia. E ela assim fez.
O que é que ela nesse monte?
Ora bom, ao que parece, quando o continente lemuriano submergiu, isto há cerca de 12 mil anos atrás, portanto, anterior à Atlântida, eles foram avisados disso com alguma antecedência, que o continente ia desaparecer, e eles conseguiram transportar alguma da informação, biblioteca, e muitos deles construíram uma cidade debaixo do monte, que está localizada debaixo do Monte Shasta, que é Telos. Essa cidade chama-se Telos, onde, neste momento, existem, num outro nível de consciência, os lemurianos.
Os lemurianos têm uma aparência como a nossa, ou vivem num plano extrafísico, digamos assim?
São mais translúcidos, não tão densos, são muito altos e têm um ar jovem, um ar muito jovem. Depois desse contacto, a Aurélia terá realmente ido viver para o Monte Shasta e aí começou a ser contactada por Adama e por outros habitantes de Telos, foi-lhe colocando questões e foi obtendo respostas, e daí surgiram os três livros, a trilogia de Telos.
Estes contactos, na perspectiva dos meus próprios lemurianos, terão qualquer tipo de objetivo ou objetivos, não é? Portanto, estarão eles a preparar-nos, ou como apercebi, para uma segunda vinda, um reencontro para aquilo que eles próprios chamam uma grande celebração de luz e amor. Qual é o objetivo destes contactos, no teu entendimento? E depois, já agora, fala-me de outras pessoas que sejam contactadas, porque de facto não vou dizer que seja comum, mas há outras pessoas que afirmam manter-se em contacto com esta outra civilização, ainda desconhecida para nós, porque de facto nós não estamos preparados para compreender a mensagem deles, do mesmo modo que eu acredito que a existir civilizações extraterrestres, neste caso estamos a falar em uma civilização intraterrena, a existirem civilizações extraterrestres, de facto eles não falam connosco, do mesmo modo que nós não falamos com uma formiga, não é? Nós não estamos preparados para entender a mensagem do que é, ou que pode vir de seres que estão imensamente mais avançados do que nós do ponto de vista intelectual e tecnológico. Portanto, que tipo de mensagem, qual é o objetivo e de que modo é que tem acontecido, de uma forma não muito comum, mas repetida, este tipo de contacto?
Bom, Paulo, há cerca de um ano e pouco atrás, se me falasses de lemurianos, eu dizia-te, não faça mais pequena ideia do que estás a falar. A verdade é que o ano passado, no início do ano, eu comecei a receber umas chaves, umas palavras estranhíssimas, mesmo estranhas, e foram-me explicando para que é que aquilo servia, eram chaves para cura. Eu perguntei para que eram, o que era, quem diria, quem falava, e quem se apresentou dizia que vinha de Mu, e eu ainda fiquei mais perplexa e baralhada.
Mu é uma referência a algo comum ao longo da história, se pensarmos que há um conjunto de fenómenos relacionados com essa civilização.
Sabes, Paulo, na net eu andei, procurei, e na verdade ele confunde-se Mu e Lemúria. E eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu disse, pronto, desisto, eu não percebo nada disto, eu não quero saber. Qual não é o meu espanto quando no meu computador, eu ligo o computador e aparece uma página do livro de Telos que dizia assim uma coisa do género. Boa noite, amada. Percebo que estás confusa e andas aí um bocado ansiosa à procura de algo. Posso ajudar? E a pergunta é da dama. E aparece uma Aurélia a responder-lhe, sim, na verdade ando aqui um bocado baralhada, porque preciso de saber qual é a diferença entre Mu e Lemúria. E olhei para aquilo assim, a sério, isto não é possível, o que é isto? E foi assim que surgiu o meu contacto com os lemurianos. Depois disso, a dama pediu-me, de uma maneira muito amorosa, disse apenas que gostava que eu lesse a trilogia de Telos. Eu disse, ok, eu vou ler isso, mas francamente, nesta altura não é financeiramente, não é a melhor altura para eu comprar três livros que tenho que os encomendar, não sei muito bem onde. Acredites ou não, eu no dia seguinte de manhã tinha os livros no meu computador prontinhos para ler, ok? Eram mesmo para ler. E isto tem sido assim. Pedem para eu fazer uma palestra e eu a morrer de medo, lá vou eu. Pedem para falar disto, para falar daquilo, e as informações têm surgido. Muitas vezes eu faço perguntas, claro, eu quero saber como é que é, como é que eles fazem, e percebo que eles estão aqui. A ideia é, eles já perderam tudo, o continente deles desapareceu, e eles tiveram que começar do zero. E perceberam que a única forma de voltarem a crescer, a evoluir, era através do amor. E eu confesso que, pelo que vou vendo neste momento no nosso planeta, às vezes eu tenho imensa vontade de ir para a rua fazer manifestações e ficar furiosa e furibunda e berrar e libertar a minha raiva. Mas depois vêm eles e dizem, não podes, nada disso vai funcionar. Vocês têm apenas que se focar e fazer parte que fazem e perceber que fazem parte de um todo. Enquanto vocês não perceberem que são um todo, vocês, as plantas, os animais, todos os reinos, vocês não vão conseguir evoluir. Olha, desculpa, há pouco falávamos de eco-ansiedade e eu estava a pensar nisto. Enquanto nós acharmos que somos mais que os animais ou que somos mais que outra coisa qualquer, que outro ser neste planeta, enquanto nós não tivermos respeito por todos os seres, e quando eu digo todos os seres, já nem falo só de humanos, que não temos, nós não temos respeito por todos os seres humanos, enquanto não, isto não, não abarcar tudo, e somos todos feitos da mesma matéria, do mesmo, dos mesmos, a matéria-prima é a mesma para todos, nós não vamos conseguir dar a volta a isto. Então, quando eu fico com vontade de rosnar, como eu costumo dizer, eu foco-me e tento ver qual é o lado bom da coisa, o que é que temos para aprender. Eles têm uma data de ensinamentos fantásticos, olha, logo pelas crianças. Há uns tempos atrás eles pediram para falar sobre crianças, que é um tema que eu gosto. Jovens, as crianças, é algo que sempre me fascinou, porque percebo as dificuldades que eles têm no nosso sistema de ensino. E quando eu descobri que ia parar a um sítio muito fechado, muito pequeno, eu tinha preparado um PowerPoint com imagens e disse, ui, eu não posso ir falar sobre lemurianos, isto está fora de questão. Eu levo, as pessoas vão começar a levantar-se e saem todas porta fora. Então lá fui eu para falar sobre as crianças, como é que eles criam as crianças, como é que é o projeto de criar crianças, porque para eles, e nós também temos que aprender isso, para eles, não adianta, nós passamos a maior parte da nossa idade adulta a curar feridas da infância. Porque não tivemos isto, porque nos fizeram aquilo, e passamos o tempo todo, e muitos seres humanos nem chegam a pensar nisso. Eles limitam-se a trabalhar e a viver e nem pensam nisso. Mas a maior parte das pessoas vive a curar feridas antigas. Então, se nós criarmos as crianças com determinada forma, eles são seres humanos, são seres muito mais evoluídos, conscientes. Então, uma das coisas que eu fiz, eu cheguei lá prontinha para falar de lemurianos só no final da palestra e, claro, foi das primeiras coisas que eu comecei a falar, foi de lemurianos. E olha, sabes que é tão gratificante ver pessoas de 70 anos curiosas pelo tema, algumas até dizerem, sim, eu realmente vi um programa no canal História a falar sobre eles e a quererem saber como é que eles vivem, como é que eles fazem. Portanto, os lemurianos de facto estão, a ideia deles é ensinarem-nos, mostrarem-nos como é que eles conseguiram dar a volta, como é que eles conseguiram começar do zero para nós sairmos deste processo de destruição em que estamos. Porque não vale a pena voltar, continuar a tentar fazer mais do mesmo, não vamos ter resultados diferentes.
Sim, de facto, se continuares a fazer de uma determinada maneira, não mudas nada, se continuares sempre a insistir no erro, o erro prevalece. Eu estava aqui a pensar que existem de facto algumas comunidades, mesmo em Portugal, existem ecovilas, onde se pensa de uma forma similar à que referes, temos ecovilas, mas também temos comunidades utópicas. E já vou dizer ao que venho, mas se andamos lá para trás, vemos que as civilizações antigas do Centro da América, os astecas, os incas e por aí fora, tinham relativamente às crenças um sentimento que deveria ser retomado e que eu proponho, e já propus em alguns dos meus livros, que era todas as crianças, ou cada criança quando nasce, é filha de todos. O nosso problema é que nós, e já foi assim, ou seja, a criança nascia numa comunidade, num bairro operário, e os pais iam trabalhar, e as crianças mais velhas tratavam das mais novas, mas aquilo era o movimento daquele bairro operário, ou seja, as crianças já foram pertença ou responsabilidade, melhor dizendo, de uma comunidade. Depois, com o individualismo, com a forma de pensar egoica e egoísta, as pessoas começaram a pensar, só me interessa a minha família, só me interessa proteger os meus filhos. Os filhos dos outros, os outros que cuidem deles, que é perfeitamente errado. cada criança, se cada criança quando nascesse fosse responsabilidade de todos, então teríamos grande parte dos problemas da humanidade resolvidos. Porquê? Porque essa ideia de individualidade, essa ideia de família una, ou seja, a mim que me interessa o que se passa em minha casa, que faz com que a maior parte dos problemas prevaleçam e a maior parte das pessoas que têm dificuldades sejam invisíveis aos nossos olhos. Portanto, é pelas crianças de facto, e pela escola, e pelas crianças antes disso, que nós temos de começar a transformação do mundo, e entendo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Naturalmente que estamos a falar de uma comunidade que persiste ou subsiste dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado espírito, mas de facto a ideia de que só é possível sarar todas essas dúvidas, todas essas questões emocionais, todo esse mal-estar pelo amor é qualquer coisa que prevalece. E infelizmente temos as igrejas e os centros de culto cheios de pessoas a falar de amor, sem perceberem exatamente qual é essa responsabilidade, e quando saem desses centros deverão trazer e continuar a trazer essa palavra na forma prática, e infelizmente isso não acontece. De facto, são temas, o amor é um tema milenar, encontramos isso em todas as escrituras, e não é só nas sagradas. Encontramos isto em tudo quanto é livro que reflete o propósito do que é ser humano, mas foi-se perdendo esta ideia do coletivo, esta ideia de sociedade como um todo, de uma civilização como um todo, uma responsabilidade que seja una a propósito daquilo que são os problemas de um, que sejam os problemas de todos. Criamos uma sociedade onde de facto prevalece acima de tudo o sofrimento, com base numa ideia de que é possível passar numa rua onde estão pessoas com dificuldades, pessoas a sofrer, pessoas com problemas de saúde mental, e passamos por eles como se eles não existissem. Quantas vezes tocam à nossa porta pessoas nessa circunstância e nós pensamos, ah, é um pedinte, não vale a pena ir lá. Não, é errado, é perfeitamente errado. Muitas vezes posso até não ter nada para dar, mas posso dar uma palavra, posso dar atenção. E hoje em dia este fenómeno pode mudar o mundo. Tem que ser posto em cima da mesa, dar atenção é já cuidar do próximo. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que de facto teremos de começar, e mais uma vez, por aquilo que é a consciência de ser perante os mais novos, e esta responsabilidade de os trazer ao mundo passa, e estou de acordo com aquilo que dizes, e estou de acordo com o exemplo que tu falas, não é? De facto esta responsabilidade das crianças serem de todos. E esta ideia de que a maior parte do sofrimento adulto advém do facto de termos sido condicionados quando crianças, mal condicionados, entende-se, prevalece, e é um dos grandes problemas, e faz todo sentido falar destas questões partindo de uma civilização milenar. Quantas pessoas, repare-se, esta ideia de haver civilizações intraterrenas é uma ideia que existe desde sempre, eu sempre ouvi falar neste assunto. Mas estamos a falar de pessoas que estarão, digamos assim, que estarão, quando dizes, são pessoas na sua forma mais etéreos, digamos assim, mais, menos físicos, estamos a falar numa outra dimensão, será isso mesmo, uma quinta dimensão?
Sim, Paulo, eles mantêm… Portanto, eles conseguem ter alguma forma física, mas eles sim, eles estão numa quinta dimensão, numa vibração de quinta dimensão. E nós estamos sempre à procura do que está fora, tu dizes que para ti as civilizações intraterrenas é algo com que já tens esse conhecimento há algum tempo. Eu confesso que quando me falaram de semelhante coisa eu fiquei, o quê? Quer dizer, que venham lá de fora eu ainda posso acreditar, agora cá dentro, isso é impossível. E existem inúmeras civilizações intraterrenas prontinhas para nos ajudarem, prontinhas para saltarem cá para fora e conviverem connosco, para nos mostrarem como é que é. Outra coisa que eles fazem é o cultivo de plantas de uma maneira super simples, sem ocupar muito terreno, são aquilo a que se chamam os jardins hidropónicos, portanto eles cultivam apenas com água. Nós já começamos a ter esse processo de agricultura aqui na superfície, mas é espetacular, porque tu podes construir, podes produzir em altura e com água, sem estares a dar cabo das terras, de meteres pesticidas e tudo aquilo que vai estragar os alimentos. Já viste o que era? Que fantástico era tu teres assim uma coisa dessas em casa e poderes consumir alimentos frescos diretamente da tua varanda.
Sim, já há algumas, eu vi no outro dia, era uma espécie de uma estufa que vivia acima do tubo dessa ideia, embora fosse muito cara, era 200 e qualquer coisa de euros, e tu já podias fazer o teu cultivo em casa, tranquilamente, se estás a comprometer recursos do próprio planeta. Deixa-me dizer-te só o seguinte. A propósito daquilo que tu não imaginavas que pudesse existir. Eu quando digo que tenho conhecimento pelo que li, pelo que ouvi, pelo que refleti, entenda-se, eu nunca tive qualquer tipo de experiência extrasensorial. Poderei dizer que sou, não vou dizer o mais incapaz, não serei o mais incauto seguramente, porque é um assunto que me apraz e a propósito do qual aflito há muitos anos, mas eu nunca vi nada, do ponto de vista extrasensorial, nunca senti nada, nunca presenciei nada, nunca tive qualquer tipo de estado alterado de consciência, dentro daquilo que podemos considerar mediunidade, contacto, extrasensorial, espírito forte, nunca vi nada. Mas acredito que de facto tem que existir, não, porque nós não seremos só isto. E se na superfície da Terra existe gente, e se existem ainda partes da Terra que nós próprios ainda não conhecemos, e se há coisas tão básicas quanto estas, agora com o confinamento, era suposto, e durante anos acreditou-se, que os ursos tinham desaparecido da Península Ibérica. Não eram vistos por ninguém, nunca foram vistos por ninguém, estavam extintos. E agora com o confinamento veio-se a descobrir que afinal havia ursos na Península Ibérica, em Espanha. Portanto, nós sabemos tão pouco e refletimos muito pouco sobre isto. Infelizmente desaparecem todos os dias 130 e qualquer coisa espécies da superfície do planeta. E nós limitamos a colecionar isto. E de vez em quando aparece, foi descoberto um ser qualquer, um bicho qualquer, não é? na Patagónia ou na Austrália que nunca tinha sido visto e tal. Portanto, o não ser visto não quer dizer que não exista, quer dizer que não foi visto. Mas depois há pessoas que viram, e se calhar há pessoas que viram o tal réptil e que se calaram. Porquê? Porque de facto, hoje em dia está calado, é uma forma de proteção. Naturalmente que há outros assuntos, entre os quais eu incluo aquele que hoje aqui trazemos, que eu acho que são essenciais, porque são aqueles que nos desafiam. E de facto, quando falamos nestes assuntos, temos que perceber que só há lugar para aqueles que desafiam, para aqueles que pegam nas inquietações e que as passam também para as outras pessoas, porque muitas vezes estas inquietações, e dou como exemplo aquilo que estamos hoje aqui a falar, estas inquietações de facto é que fazem com que, cada um a seu ritmo, as pessoas se possam transformar-se em pessoas mais sensíveis, mais atentas, mas acima de tudo mais abertas a outras possibilidades. É sobre isto que de facto nós hoje estamos aqui a falar, porque a matéria sobre a qual nós temos capacidade de refletir do ponto de vista literal, não é? É matéria que vibra numa determinada frequência e os nossos olhos têm capacidade de a ver. Mas existem milhares de outras ou milhões de outras frequências que nós não temos essa capacidade. Nós sabemos já hoje em dia, em relação ao som, que há sons que nós não somos capazes de ouvir, o ser humano não é capaz de ouvir, mas já existem máquinas que são capazes de fazer leituras a propósito desses sons. Portanto, nós somos como um receptor de rádio ou um receptor de televisão, que só tem uma determinada gama de frequências, mas não faltam frequências, por amor de Deus. Aliás, nós próprios temos vindo a descobrir isso. As primeiras experiências que se fizeram é com base em meditantes, neste caso é monges budistas, meditantes pessoas que fazem uma meditação Sim. há muitos anos, nós descobrimos as ondas gama com base nesta ideia que era o meditante nos anos 80, quando entrou em meditação, a máquina que estava a medir a vibração das suas ondas cerebrais indicou que aquela pessoa tinha desligado, portanto estaria morta, mas não, ela estava a viver numa outra dimensão, num outro registro, noutra gama de frequências, e aí se inventou máquinas que fossem capazes de ler as ondas gama. Portanto, quando falamos daquilo que não existe e daquilo que existe, não nos podemos limitar à nossa capacidade de ver, de sentir ou perceber essa mesma realidade, porque no fundo nós somos seres muito limitados. Bom, mas continuando com a questão de Telos, uma cidade intraterrena desta civilização, que supostamente estará, portanto, no Monte Shasta, na Califórnia, o que é que existe de facto, o que é que se sabe através da leitura desses livros e dos contactos que tem havido com essa civilização lemuriana?
Portanto, eles são, na altura eram cerca de 25 mil habitantes que foram para essa cidade, eles foram crescendo, 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 eles podem ter até 3 filhos, têm 2 tipos de casamentos, têm um casamento que eu posso estar casada centenas de anos com alguém e num tipo de casamento que a qualquer momento pode terminar, posso dizer… foi ótimo, mas neste momento já não vamos continuar esta experiência, e nesse tipo de casamento não é permitido que existam crianças, que nasçam crianças, ou posso ter um casamento que é insolúvel, e só aí podem nascer crianças, podem nascer até 3 crianças. Isto permite o quê? Nunca mais não vão existir os pais com os problemas de criar uma criança sozinhos, a criança não se vai sentir abandonada, e eles têm que ter pelo menos 10 pares de padrinhos. Já viste o que é isto, Paulo? Para tu teres um filho, tens que ter 10 pares de padrinhos, e esses próprios padrinhos já têm que ter um filho. Então, aquilo cria automaticamente uma família gigante para aquele ser que nasce e é acolhido. A criança vai circular por aqueles 10 famílias e vai, nunca vai ter a sensação de que vai estar sozinha, porque que é o que as nossas crianças têm, não é? Se os pais por qualquer motivo vão passar um fim de semana ou vão fazer uma viagem, a criança fica a sentir-se completamente isolada e abandonada. Tu sabes que muitos dos adultos hoje em dia que sofrem do problema de abandono ou rejeição são filhos de imigrantes que foram trabalhar, que os pais foram trabalhar e não os puderam levar porque não sabiam para o que iam, e essas crianças, a criança em si sentiu-se abandonada, e é um sentimento que eles trazem ao longo da vida, coisas assim tão básicas. Uma coisa que tu estavas a falar são os animais que são extintos na superfície, muitos deles estão lá embaixo. Há uma área, há uma plataforma em Telos, que ele está por etapas, por andares, vá lá, e há um dos andares onde existem animais, vários animais selvagens, muitos deles que estão extintos na superfície, mas eles estão lá e convivem todos harmoniosamente.
Sim, nós acabamos por notar também essa mudança comportamental. O convívio entre animais, mesmo entre cão e gato, o convívio entre animais hoje em dia é muito mais harmonioso, e tem muito a ver também com a forma do próprio ser humano encarar a realidade, portanto as pessoas também acabam por ser menos violentas. Porque o sorriso atrai sorriso, mas a violência atrai violência, não é? Isso em seres sensíveis é terrível, digamos assim. Portanto, quando nós tratamos o outro com compaixão, com empatia, é natural que nos respondam do mesmo modo. Quanto mais não seja no tempo, acaba por resultar, isto é geracional, mas de qualquer modo… A próxima geração, se de facto os pais viverem em paz, a próxima geração já será mais pacificada. Isso é qualquer coisa que nós transmitimos também aos outros seres sencientes, e os outros seres sencientes também nos transmitem a nós. Nós hoje já vemos exemplos de zebras e leões a beber água do mesmo rio. Portanto, será importante olharmos também para este exemplo, porque ele existe também já hoje. Não estamos a falar de utopias, estamos a falar de realidades que nós podemos sentir, podemos vivenciar já. Portanto, é muito interessante esta tua ideia. Eu tive, digamos assim, o privilégio de a trazer ao teu podcast, mas acima de tudo o que eu gostaria aqui de deixar ficar era o desafio para que tu continues com esse trabalho de divulgação, mas também gostava de saber como é que as pessoas te podem contactar, como é que as pessoas podem fazer, ou como é que podem iniciar, ou podem ainda saber mais sobre este assunto. Eu posso fazer aqui, deixar aqui uma indicação. Eu li o primeiro volume, são três, li só o primeiro. De facto gostei, pois trata-se de um livro que nos traz uma leitura também sobre as origens da vida no nosso planeta. Mas acima de tudo, e apesar de só ter lido o primeiro livro, gostava de deixar também aqui uma ideia que me parece chave, que é que quem lê pelo menos o primeiro volume fica claramente com a bola do lado de quem lê, ou seja, faltará a cada um de nós, aqueles que leem e que pensam sobre isto, descobrir o que é que significa a mensagem que nos é trazida pelo livro de Telos. Portanto, como é que as pessoas podem fazer para saber mais sobre o assunto, para te encontrar, quem sabe até para te convidar para uma palestra sobre o assunto? O que é que tu podes deixar aqui como mensagem final, Madalena?
Bem, eu francamente só muito recentemente ganhei coragem para dizer que estou cá para falar sobre Telos, sobre os Lemurianos. Neste momento apenas na minha página de Facebook, Madalena Almeida, tenho um site, Shan, Espaço de Consciência, onde tenho lá alguns excertos do livro.
Shan, como é que se escreve, Shan?
S-H-A-N. Okay. Shan. E onde, na parte do blog, tenho já algumas canalizações da Dama, portanto, algumas conversas que eu tenho com a Dama, por muito estranho que isso possa parecer. E é isso. Neste momento são as duas únicas formas ainda, porque isto é muito novo para mim.
Quando dizes canalizações, estamos a falar de um processo mental, portanto são contactos em termos mentais, energéticos, que funcionam numa outra gama de frequências, ou seja, num outro plano de consciência, não é?
Só para deixar claro. Comecei a trabalhar a receber este tipo de informação, Paulo, eu sou cética, eu preciso de tudo palpável e por escrito, de preferência. Portanto, eu quando comecei este processo, eu comecei com radiestesia, com um pêndulo, para eu saber as coisas, sim, não, e depois passei a receber as coisas, peguei num gráfico com letras e comecei a receber as mensagens por escrito. E ele disse que eu podia usar o processo, mas que era muito lento, que era muito mais fácil se eu fechasse os olhos e recebesse a informação, e assim é. Mas eu comecei por um pêndulo e mesmo quando eu recebi a informação, eu depois, a minha resistência obrigava-me a pegar num pêndulo e a ir ver letra a letra se aquilo era mesmo assim ou se era a imaginação da minha cabeça. Portanto, quando eu digo canalizar, eu não sei explicar outra forma, é…
Sim. É correto. Portanto, digamos que é uma comunicação extrasensorial, digamos assim, sim, num outro plano. Nós temos dificuldade de o fazer, acredito eu, embora eu seja uma pessoa que nunca vi nada, nunca senti nada, mas tenho muita vontade de conhecer. Penso eu que um bom princípio será nós tentarmos aquietar a mente, ou seja, a mente está constantemente a julgar-nos, está constantemente a lançar ruído aos nossos pensamentos. Isso faz com que muitas vezes nós sejamos incapazes de perceber ou até de receber esse tipo de mensagens, porque não? Não sei se aconselhas qualquer tipo de meditação antes deste processo?
Eu, acima de tudo, o que é importante é nós aprendermos a ver os sinais. Primeiro os sinais, porque as mensagens estão constantemente a surgir. sei lá, em desenhos que aparecem aqui, em... começamos por aí. E depois começamos a achar o processo engraçado e curioso, e na verdade é só isso, é fechar os olhos e ficar ali.
E sintonizar-se numa outra frequência.
É só isso, mais nada. O difícil é acreditar que não estamos loucos, ok? Depois, a partir daí...
Mas é tão bom pensar que podemos ficar loucos, não é?
Sim.
Bom, muito obrigado, Madalena Almeida, por ter vindo ao teu podcast.
Eu é que agradeço esta oportunidade, Paulo.
A mim será, relativamente a mim, será até qualquer dia, até sempre. Em relação a ti, será até para a semana. Foi Inquietações, porque está, há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigado.
Obrigada, até breve.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.